11º episódio do Ventre Nós e o 2º de 2019. Hoje a gente vai conversar sobre nutrição e a nossa relação com a comida.
É isso, Ana, eu amei esse tema. Acho que ele é muito importante pra gente pensar sobre as nossas escolhas, porque elas dizem muito da gente. Comida tem muito a ver com o nosso corpo.
É o que deixa a gente em pé, né? Comida é fundamental, a gente tem que olhar a comida como nossa aliada, não ao contrário disso. E não tem nada a ver com restrição, com sofrimento, com privação, nem com culpa.
É isso aí, Ana. Nesse começo de ano, muita gente entra nessa onda de agora vou ser fitness, vou entrar no projeto verão e vou emagrecer, vou fazer a dieta que tá rolando agora, low carb, não sei o quê. Só que a gente tem que desmistificar, né? Porque isso vem acompanhado do que você falou. Muita privação, muita culpa, muitos sentimentos ruins que acabam atrapalhando essa relação com a comida que tem que ser legal, né? Tem que ser saudável. E isso, especialmente pensando na gente que é mulher, parece que a nutrição entrou no pacote dos mecanismos de controle do nosso corpo, das nossas decisões. A nutrição, em vez de ser uma coisa vista como uma coisa para ajudar a gente, passou a ser, vou pro nutricionista porque agora, tipo assim, vai começar o calvário, vai começar a fase da minha vida que eu vou ter que me privar muito para entrar nesse padrão aí.
É impressionante como a nutrição acabou ganhando um sentido muito deturpado, se alinhando com a busca por esse padrão estético dito ideal.
E muita gente tá disposta a tudo, né, pra chegar nesse padrão.
Sim, principalmente a gente como mulher, né?
E não é à toa que a gente é a maioria esmagadora entre as pacientes com distúrbios alimentares. Um estudo na Universidade de York, lá no Reino Unido, mostrou que a cada um homem com anorexia, existem 9 mulheres com um diagnóstico. E isso não é por acaso, não é um número... por que será que... Entre 10 pacientes, 9 são mulheres. Muita coisa ajuda a explicar isso, né? E todas nós, dentro da nossa realidade, né? Cada uma dentro da sua realidade, é impactada por essa cobrança.
Sim. Sim. Não adianta a gente ficar correndo atrás desse padrão. Foi o assunto que a gente abordou no episódio 7 de cobertura.
Sim.
Do festival, né?
Que é muito legal que a gente tem várias entrevistas bacanas sobre isso. A gente é bombardeado o tempo todo por muita informação distorcida sobre nutrição, né? Parece que cada hora eles aparecem com um alimento milagroso diferente. Já foi a chia, já foi o suco verde, aí agora voltou o ovo. Enfim, são coisas que chegam pra gente através da mídia. E agora é do Instagram, enfim, as mídias mudam, mas o mecanismo é o mesmo.
Uhum.
Trazem dietas da moda, low carb, não sei o que. E a gente vai tentando, correndo atrás, através dos métodos errados, né?
E agora tem uma outra coisa, uma outra forma de perseguir esses padrões que vem na casca de uma vida saudável, né? O mote da saúde, do bem-estar.
Sim. O discurso é bonito.
É lindo, é maravilhoso.
Mas na prática a gente não tá saudável.
Exatamente. Na prática, a menina que tá falando que tá super bem, tá com...
ansiedade.
Tá com ansiedade. E tá
sofrendo.
Mesmo fisicamente, tem meninas que você olha e você vê que aquele corpo não é um corpo que tá despreocupado, que tá tranquilo.
Sim,
que tá em paz,
exatamente.
Né?
Exatamente, não. Tem muito a ver com a nossa saúde mental, né, isso?
Pessoalmente, eu já vi algumas pessoas dentro de dietas, assim, convivi. E é muito claro como que o humor da pessoa muda pra pior. Ela não fica bem disposta, Sim. Ela não fica feliz, ela fica irritada.
Sim. É um período da vida que você fica assim, não, agora eu vou deixar de ser feliz esse período pra depois voltar a viver. Uma amiga da minha mãe, eu convivi com ela muito na minha infância e adolescência. Era uma dieta atrás da outra, ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci a fazer aquela da proteína e tal. E ela fazia de uma forma muito bizarra, assim, ela comia muita gordura, muita proteína, não podia comer uma manga.
Meu Deus. Tu falou do ovo aí, coitado do ovo, né? Já foi tantas coisas.
Agora a gente come ovo pra caramba. Botou. Quando eu era criança, eu adorava comer ovo. E eu lembro meu pai falar pra mim, as pessoas... Eu lembro disso. De poder comer só um ovo por semana. Eu lembro disso.
Meu Deus.
Eu queria comer mais e não podia.
Hoje em dia, a quantidade de ovo que a gente come...
É uma dúzia toda semana, mais ou menos.
É fogo, enfim. Coitado do ovo. E tem outros vilões, né, que vão surgindo. A gente conversou com a Júlia Marques, nutricionista e pós-graduanda em nutrição esportiva funcional. A Júlia deu uma entrevista ótima pra gente.
Sim, ela é muito didática, fala muito bem, deu pra tirar várias dúvidas sobre nutrição. Saí da nossa ignorância de Instagram só, ela trouxe informação de verdade.
Sim, e então vamos escutar um pouquinho.
Júlia, primeiro, obrigada pela sua presença e disponibilidade de falar aqui com o Ventre Nós.
Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante.
Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta que a gente viu na internet, que você postou e que chamou a nossa atenção. Já vamos começar com essa. Por que não fazer dieta?
Porque por muito tempo a gente entendeu essa questão das dietas como uma restrição. Ah, eu vou fazer dieta, o que que eu não posso comer, sabe? E a gente deu espaço para novos alimentos que a indústria aproveitou, né, nesse bojo de dietas, para incutir no nosso dia a dia alimentos ricos em química, pura e simplesmente, porque não tinham açúcar, não tinham carboidrato, não tinham sei lá mais o que, mas tinham sal e um monte de química. Então, só por serem diets, eles passaram a fazer parte do nosso dia a dia. Diets, light. E a gente esqueceu um pouco do quão ricos são os alimentos de verdade, sabe? Então, as dietas passaram a ser planejamentos ricos em industrializado, teoricamente, do bem. Só que a gente não pode dividir a alimentação entre alimentos do bem e alimentos do mal, sabe? Eu prefiro sempre dividir em alimentos muito nutritivos e alimentos pouco nutritivos. E o equilíbrio está aí, entre você consumir, na maior parte das vezes, os alimentos muito nutritivos e vira e mexe, quando acaba acontecendo, a gente consumir os alimentos menos nutritivos. E a dieta dá essa ideia para a gente de que a gente tem que cortar um monte de coisa. E quando a gente corta um monte de coisa que a gente foi acostumado a comer, porque nesse meio todo, a gente inseriu no nosso planejamento diário alimentos muito açucarados, sabe? Muito novos, muito industrializados, que a gente achava que estava de boa. Aí agora vem dieta, não pode comer nada. Então essa ideia de fazer uma dieta me incomoda muito por esse fato. Por a gente ter que cortar alimentos que a gente está acostumado a comer e que fazem a gente feliz, satisfeito, sabe? Então, quando a gente faz uma reeducação alimentar, quando a gente reaprende, porque na verdade a gente já aprendeu em algum momento da vida, mas deixou de fazer o que a gente deveria fazer sempre, quando a gente reaprende a se alimentar, a gente não precisa fazer restrição de nada. A gente simplesmente sabe comer. A gente sabe chegar num restaurante e fazer as melhores escolhas. E não pensando somente em estética, mas pensando em saúde. Saúde mental, saúde física, bem-estar. Então, quando a gente sabe escolher os alimentos, a gente não precisa fazer dieta. A gente simplesmente se alimenta da melhor maneira.
E como que você chama esse processo, então, é reeducação alimentar que você passa com seus pacientes?
Isso, reeducação alimentar. É entender que nem sempre o pacotinho que tem escrito diet ou light ou sem nada é a melhor opção. Porque quando a gente fala de caloria, essa é uma questão muito recorrente. Quando a gente fala em quantidade de calorias, realmente, os pacotinhos não têm quase nenhuma. Quando a gente fala de alimento de dieta, entre aspas, esses ultraprocessados, esses alimentos que passam por diversas etapas de processamento, em consequência disso, tem muito aditivo químico, porque quando a gente fala de indústria, a gente precisa que os alimentos durem muito tempo na prateleira. Então, a gente entope eles de aditivo químico que fazem com que eles tenham uma vida útil muito maior. Pode ser que o biscoitinho fechadinho tenha 10 calorias e um snack de cenoura, por exemplo. Tem gente que tem esse costume, tem gente que não, né? Mas, por exemplo, você pega um legume para fazer um snack para você comer como lanche, ele tem mais caloria, mas ao mesmo tempo ele tem vitamina, ele tem mineral. Ele tem o que o seu corpo precisa para se nutrir. Por um tempo, a gente achou que era só caloria, né? A gente tem que bater uma quantidade de calorias e isso era suficiente. Só que não é. A gente precisa das vitaminas essenciais para o nosso corpo funcionar da melhor maneira. E os minerais idem. Então, esses industrializados de pacotinho, eles não têm nada disso. Eles só têm caloria, ponto. É o que a gente chama na nutrição de caloria vazia. Os alimentos de verdade têm calorias ricas. Esses industrializados têm calorias vazias. E não é isso que importa. O que importa, na verdade, é a qualidade dos nossos alimentos.
Júlia, e a reeducação alimentar serve para todo mundo, até para quem está com problemas de saúde e também para quem está querendo emagrecer por uma questão estética?
Exato. Assim, na verdade, ele é o melhor para todos mesmo, porque quando a gente fala hoje em dia de nutrição, a gente pensa nessas dietas da moda, né? De jejum, low carb, cetogênica, que são estratégias extremamente válidas em casos específicos. O que a gente viu com o passar do tempo foi que a mesma estratégia estava sendo utilizada para todas as pessoas. Ah, fulana faz low carb, então também vou fazer. Mas a low carb não serve necessariamente para todas as pessoas. A reeducação alimentar, não. A reeducação alimentar serve para todo mundo e principalmente para as pessoas que têm algum problema de saúde. Porque elas, sim, precisam aprender que a alimentação vai fazer toda a diferença no quadro clínico delas. Toda a diferença. Então, o que a gente mais vê e que são os quadros, na minha opinião, mais difíceis de você acompanhar são pessoas que já têm uma certa idade, entre ali 40, 50, 60 anos, e que adquirem uma diabetes tipo 2, por exemplo, que a diabetes tipo 1 a gente, né, nasce com ela, ou adquire com 9, 10 anos, ali entre na primeira infância, na primeira e segunda infância. A diabetes tipo 2, ela é uma diabetes por estilo de vida. Esses são os mais difíceis de tratar, porque ele já tem um padrão alimentar que eles pré-determinaram. Então, para eles, essa reeducação é muito mais difícil. Porém, resolve muito. A gente consegue reverter hoje em dia quadros de pré-diabetes com a reeducação alimentar. Com, né, com esse processo de reaprender a se alimentar. É essencial. Ele, sim, funciona para todo mundo. Porque a nutrição é muito específica, né? Nós somos seres humanos completamente diferentes uns dos outros. Então, a gente não pode fazer a mesma coisa para todo mundo. A reeducação alimentar é a única coisa que vai funcionar para todo mundo. Lógico, levando em consideração as especificidades de cada um. Porém, uma reeducação alimentar, de modo geral, funciona para todo mundo.
Legal, Júlia. Agora, sim, se a gente vê que essas dietas não funcionam, se as pessoas vão fazendo dieta atrás de dieta e isso não funciona, por que que elas continuam fazendo?
Justamente porque elas não entenderam que são dietas restritivas e que tem uma data para acabar. Essa é a questão. A gente veio por muito tempo falando somente nessas dietas, esquecendo que talvez essas dietas muito caras, e até uma coisa que entra nesse bojo todo da dificuldade das dietas, seria o valor das dietas. Que dieta que é tão cara assim, sabe? Então, tipo, as pessoas preferem continuar insistindo, talvez por uma falta de orientação, de modo geral, e por uma disseminação em grande quantidade, desse lifestyle assim de, ah, eu vou fazer essa dieta tal por tanto tempo, ah, eu vou fazer não sei o que. Esses influenciadores digitais atualmente, eles têm muitos pontos positivos, porém tem esses pontos negativos, porque quando você mostra que você faz aquilo, você tem o mínimo de influência, né, digitalmente falando, quando você mostra que você faz aquilo, muita gente vai ignorar o papel de um profissional de nutrição e vai levar em consideração o que aquela pessoa que disse que para ela tá funcionando, tá fazendo, entendeu? Então a gente ignora o fato de que a gente estudou para estar aqui dizendo o que que funciona, o que que deixa de funcionar, e segue simplesmente uma influência digital para aquele ponto. E ignora que pode ser exatamente isso que você falou, que ela funciona, chega um ponto, ela não funciona mais. E o que acontece na maioria das vezes é, você perde um peso X e você ganha esse peso 2X depois que você para essa dieta. Porque a gente entendeu já na nutrição que as restrições geram compulsão. E muitas vezes a pessoa acha que tá, tipo, muito bem, sabe? Ai, olha, eu cortei isso, cortei aquilo, perdi 20 quilos. 2 meses depois ela ganhou 22, sabe? Então é um relato recorrente na minha prática clínica de gente que fez uma dieta muito restrita e depois comeu tudo que tinha direito em muito maior quantidade. Não entendeu que fazer restrição não é só o que funciona. Nutrição não é só isso, é muito mais que isso.
Ju, além dessa compulsão, né, como resultado dessa entrada e saída em dieta, quais são as outras consequências na vida de alguém que pula de dieta toda hora, enfim, fica nesse ciclo vicioso? Quais são as consequências na vida dessa mulher?
É muito importante a gente falar disso como uma consequência maior, né? Porque a compulsão alimentar é o início, é aquela primeira consequência visível, isso fora as consequências fisiológicas, mas uma das consequências fisiológicas mais importantes, e que é o que eu tenho visto quase que 100% das vezes na minha atuação, é uma redução drástica de consumo calórico. Nessas dietas, você sai de um padrão alimentar ruim, onde o seu consumo calórico é muito alto, para momentos em que você está nessas dietas, que o seu consumo calórico é menos da metade. E o que, que o seu corpo entende com isso? E isso é muito comum em mulheres, muito mais. Porque o homem, ele não dá muita importância, talvez por sofrer muito menos pressão, né, de fora. Ele não dá muita importância para isso. Mas a mulher não. A mulher tem que estar sempre dentro daquele padrão. Então, ela está sempre correndo atrás de alternativas rápidas e fáceis, né? Porque o nosso dia a dia pede isso, alternativas rápidas e fáceis. Que é muito contraditório, porque no final das contas não são fáceis assim, de perder uma quantidade grande de peso. O que, que seu corpo entende quando você está numa restrição calórica muito severa? Ele entende que assim, olha, eu não tenho energia para funcionar. O que, que eu vou fazer? Eu vou guardar. Como é que a gente guarda? Primeiro, né, em forma de gordura. E é por isso que a gente tem essa dificuldade maior, depois de uma dieta muito restritiva, em perder peso mais uma vez. E ele faz o seguinte, ele fala, eu não vou gastar caloria. Eu vou diminuir essa quantidade de caloria gasta diariamente. Que é o que a gente chama popularmente, né, falando de redução do metabolismo, chama de metabolismo lento, que muita gente fala que tem um metabolismo lento. Esse metabolismo lento pode ser gerado muitas vezes por uma gestão calórica muito abaixo das suas necessidades diárias. Então, seu corpo entende que você está consumindo muito menos caloria do que você realmente precisa e fala, não vou gastar. O que, que acontece quando a gente não gasta caloria? A gente fica no mesmo peso ou passa a engordar mais. Porque ele começa a pegar qualquer comida que você consome e fala assim, eu vou estocar porque eu preciso de energia. E essa pessoa não está conseguindo se alimentar. Então, eu estoco. É o que acontece na maioria dos casos depois de uma dieta muito restritiva. E o seu corpo, isso se chama, fisiologicamente falando, de termogênese adaptativa. O seu corpo entende que ele não pode gastar muita caloria e guarda. Aí você não perde mais. A dificuldade para você perder peso é muito maior. Então, o meu trabalho, na maioria das vezes, por incrível que pareça, é fazer as pessoas comerem. As pessoas comem pouco demais. Assim, quando você para analisar o consumo calórico da maioria das pessoas, é muito abaixo do que elas precisam. Durante a semana, elas não comem arroz, não comem feijão, só comem folha e proteína. E chega no final de semana, é um boom de alimento ultraprocessado. É uma quantidade muito grande de alimentos que não fornecem nutriente para o nosso corpo, sabe? Então, isso tem um resultado muito negativo quando você trata de uma dieta dessa restritiva demais a longo prazo.
Que acaba gerando muita ansiedade também, né?
Com certeza. Fazer dieta muito restritiva gera ansiedade. É por isso que na minha prática clínica, eu sempre falo para as pessoas, não tenham medo de se alimentar, sabe? Não tenham medo de comer. Eu já atendi paciente que virou para mim numa reconsulta e falou, você tem certeza que eu posso comer pão? Porque eu vi no YouTube que eu não posso comer pão. Sabe? Então a gente tem que reafirmar para as pessoas que a gente tem certeza absoluta do que a gente está falando. E é assim, é uma briga diária nossa, com diversos meios de comunicação que replicam informações que nem sempre devem ser lidas daquela forma, entendeu? Então quando surgiu, por exemplo, a polêmica da frutose, do açúcar das frutas, a frutose que o estudo falava era xarope de frutose. Era uma frutose... criada, né? Era uma frutose artificial, não era o açúcar das frutas. Então, como é que a gente dissemina em meios de comunicação que tem um alcance tão grande que o açúcar da fruta gera cirrose, sabe? Então, a gente, nesses pontos, quando a gente chega nesses lugares onde as pessoas têm essas informações, como é que a gente faz para dizer para a pessoa que eu prefiro que ela descasque uma banana do que ela abra um pacotinho de biscoito? Sabe? A gente fica sem saída quando acontece esse tipo de disseminação de informação.
Ju, e pensando agora em nós mulheres, né, no corpo feminino, por que você acha que a nossa relação com a comida é tão carregada de culpa? É muito comum a gente ver mulheres na hora do almoço, na hora do jantar, na hora das refeições, falarem muito sobre isso e debaterem de uma forma muito negativa, né? Como se elas tivessem culpa, se elas estivessem fazendo alguma coisa muito errada, que é comer, né? Todo mundo precisa comer. É muito comum ver isso. Por que você acha que isso acontece?
Não, e diga-se de passagem, muito prazeroso, né? Porque comer é...
Exatamente.
Amamos. Bom, na verdade, assim, o que aconteceu com o passar do tempo, junto com essas dietas novas, essas ideias de alimentos novos que tem pouquíssima caloria e tudo, isso veio a partir de um culto ao corpo perfeito. Então, a gente aprendeu que a gente deveria ter o corpo X. Então, se a gente não chegasse nesse corpo, a gente não estava fazendo alguma coisa, tinha alguma coisa errada, sabe? Por muito tempo a gente vê assim, o padrão do corpo feminino veio mudando, né? E a gente pode compartilhar aqui o nosso pessoal, tipo, o que a gente passa na vida. Eu, por exemplo, nunca coube nas calças, por exemplo, de marcas muito, muito grandes. O meu corpo não cabia naquela roupa, sabe? O padrão veio mudando. Antigamente, o meu corpo talvez fosse o padrão. Na minha época de adolescência, pré-adolescência, já não era mais esse padrão. Então, a gente já começa, na hora de comprar uma roupa, a ter que se adaptar a um padrão que não é o nosso, sabe? A gente começou a vestir roupas de lojas de fora do país, que é feita para corpos que não são os nossos corpos. Então a gente, desde adolescente, não se vê livre para se alimentar normalmente, porque a gente precisa sempre caber naquela roupa. A gente precisa usar 38 ou 36. Então a gente tem que sempre caber num corpo que não é o nosso. Então para isso a gente aprendeu que não era qualquer coisa que a gente podia comer, sabe? Mas ao mesmo tempo, a gente foi tirando do nosso dia a dia comida de verdade. E a gente acaba sempre batendo na mesma tecla, né? A gente desaprendeu a se alimentar, sabe? A gente perdeu o prazer de se alimentar, de sentar à mesa, de comer, sabe? O nosso dia a dia da correria fez com que a gente comesse qualquer coisa em 5 minutos, sem prestar atenção no que a gente está comendo. E nisso, a nossa população foi engordando. E a gente tendo que seguir cada vez mais um padrão, cada vez mais inalcançável, de modelo, de passarela, que não é o nosso, sabe? Eu sempre tive que fazer bainha nas calças, por exemplo, porque eu não tenho 1,80m, eu tenho 1,60m, sabe? É um padrão muito difícil de chegar lá, e é justamente por isso que a gente sente tanta culpa. Porque a gente sabe que se a gente comer mais do que a gente precisa, a gente vai engordar. Só que ao mesmo tempo, a gente aprendeu que a gente não podia comer arroz, que a gente não podia comer batata, que isso estava fora do rol dos alimentos que a gente poderia ter no nosso dia a dia. Mas por quê, sabe? Se para você emagrecer, você só precisa fazer restrição calórica, e você pode muito bem fazer restrição calórica comendo arroz, feijão, batata. Sabe? A gente não pensa nisso quando a gente senta num barzinho e come um monte de fritura, ou então quando toma uma cerveja. E não tem nada de mal em fazer isso. Só que a gente acabou cerceando as opções que a gente tinha no nosso dia a dia, e quando chega no final de semana, a gente chuta super o balde, porque a gente tá de saco cheio de restringir a nossa alimentação. Sabe? Então é por isso que a gente toca tanto nessa tecla de reeducação alimentar. Porque a dieta de uma pessoa que tá ali, comendo, se alimentando super bem, comida natural, tipo arroz, feijão, uma carne para quem come carne, para quem não come, uma refeição sem a proteína animal, mas uma refeição completa, colorida, cheia de legume, verdura. A pessoa que se alimenta assim todos os dias, inclusive no sábado à tarde, por exemplo, chega à noite, ela quer tomar uma cerveja, ela quer comer um alimento que já não tá ali dentro do plano dela todos os dias, isso não vai fazer diferença. Eu falo isso para todos os meus pacientes. O que faz diferença na sua vida, no seu resultado, é o seu hábito, não é a sua exceção.
Sim, ela não vai ter tanta ansiedade também para comer aquilo.
Exato, assim...
Vai ficar pensando sobre isso, né? De uma maneira tão...
Exatamente. Assim, hoje a gente conhece histórias de pessoas que têm um corpo teoricamente perfeito, porque perfeição é uma coisa muito relativa, né? Pra mim não é necessariamente perfeito. Pra mim, perfeito é um corpo feliz e não um corpo sarado somente, né? A gente vê histórias de pessoas que levam marmita pra night, por exemplo, pra balada, né? Dependendo de quem tá ouvindo, fala de formas diferentes. Algum problema? Não, mas eu não conseguiria. Se essa pessoa não tem uma ansiedade bizarra quando faz isso, se essa pessoa não fica insatisfeita... Exato. Não, assim, eu não sabe, eu não consigo conceber isso pro meu dia a dia. Mas tem gente que consegue. E se isso não gera nela um problema de dessa ansiedade que você falou, dessa... Meu Deus, eu tô comendo ovo cozido enquanto tá todo mundo tomando vodka com energético e sei lá mais o quê, e eu não tô sendo feliz. Se isso não gera esse raciocínio, vai em frente, faz o que você quiser fazer. Mas essa é a questão, a gente precisa poder fazer o que a gente quer fazer, sabe? E não ter que seguir uma linha que as outras pessoas seguem, mas que não necessariamente vai funcionar pra você. Então, se isso não gera, se essas restrições absurdas não geram isso... Beleza, segue em frente. Mas se gerar, essa questão. Seguir um planejamento normal. Se alimentar normalmente, sabe? Isso é o ponto-chave, na verdade, que faz com que você tenha consistência. Porque hoje na nutrição a gente fala de consistência. Você pode normalmente seguir por um mês uma dieta certinho. Acabou esse mês, talvez você não consiga mais. Então, qual é o resultado que isso vai gerar? Eu prefiro que você dê uma escapadinha aqui, outra ali, do seu planejamento, o que não quer dizer que tá errado, que tá certo. Eu não gosto dessa dicotomia de, tipo, comida boa, comida ruim. Mas isso não vai fazer diferença. Você vai conseguir seguir por uma vida inteira. Porque eu quero que você consiga ser saudável por uma vida inteira, não um projeto verão.
E falando agora de ciclo menstrual, Júlia, na TPM, existem alimentos que podem ajudar a gente a ficar mais tranquila, a diminuir o inchaço? A alimentação pode ajudar a gente nesse período mais complicado?
Ah, pode, com certeza. Porque assim, a gente já entendeu que no período pré-menstrual e no período menstrual, a gente precisa evitar açúcar demais e sal demais. Tanto pela questão de dependência, né? Porque quanto mais açúcar a gente come, mais vontade de comer a gente tem. E pela retenção hídrica também. Quando a gente consome muito açúcar ou muito sal, o normal é a gente reter mais líquido, ficar mais inchada. E já é um período em que a gente fica mais inchada. Então, nesses períodos, o ideal é que a gente diminua, reduza, se a gente conseguir cortar, pelo menos nesse período, alimentos muito ricos em sal e açúcar, excelente. Nisso se engloba o quê? Os ultraprocessados. Então, no final das contas, a gente chega no mesmo ponto. Quanto mais natural a sua alimentação, mais interessante para o seu corpo, porque vai ter pouco sal, pouco açúcar, muito nutriente. E um ponto muito importante também é a ingestão de água. O quanto de água você bebe. Nesses períodos, o mais importante é a gente ingerir mais água ainda, sabe? Para a gente diminuir essa sensação de inchaço chata que a gente tem, né? No corpo inteiro, que não é só na região abdominal, nem nada disso, é no corpo inteiro. Então, são pontos importantes da gente levar em consideração, além dos nutrientes que são importantes, uma alimentação rica em antioxidante, que está presente nas frutas, nos legumes, nas verduras. Então, a gente está ali no mesmo ponto, né? Com relação ao chocolate, o chocolate comum, esse chocolate ao leite, né? Ele é muito rico em açúcar. Então, o chocolate mais rico em cacau, ele tem mais antioxidante, porque o cacau é um potente antioxidante. Então, é interessante, quando a gente tem a vontade de comer chocolate, eu, como nutricionista, sou adepta do sentiu vontade? Come. Não come um damasco ou alguma outra coisa que não seja chocolate. Come um chocolate. Mas se você puder escolher entre um chocolate mais açucarado e um chocolate mais rico em cacau, escolha o mais rico em cacau porque ele tá te nutrindo também. Ele tá ali dando pro seu corpo uma quantidade interessante de antioxidantes que vai ser muito boa para esse período, para reduzir um pouco esses sintomas chatos que a gente tem.
É, isso vale para os dias de menstruação e pré-menstrual também, né?
Exato, vale. Nos dias de menstruação, beber mais água ainda. A gente fica mais indisposto nesse calor que faz aqui. Parece que tudo triplica, né? Todos os sintomas que a gente tem já o ano inteiro parece que estão multiplicados por mil, né? Não é nem por três, é por mil. Então, quanto mais água a gente beber, quanto mais hidratado a gente estiver, menos a gente vai sentir essa mudança toda no nosso corpo.
Júlia, e pensando nos profissionais de saúde, como é que vocês, na prática, podem transformar essa relação das mulheres com a alimentação em alguma coisa mais saudável, né? A gente falou muito sobre isso no programa, né, até agora, mas acho que é legal a gente falar do papel do profissional de saúde nessa caminhada, né?
Bom, é desafiador, muito desafiador, porque assim, dentro da nutrição a gente tem profissionais, na maioria das vezes, sempre tentando acertar e que às vezes não conseguem entender a especificidade dessa questão de padrão e de tudo, da forma como a gente se enxerga. A nutrição é uma área repleta de mulheres, a maioria delas, não sei exatamente um número, mas se você vir numa sala de graduação, por exemplo, de 40 pessoas, 3 são homens, né? Quando tem homens, tem turmas que não tem homens. Então, é um mercado de trabalho quase que todo de mulheres. Só que tem muita gente que acaba reproduzindo o que a gente já vem vendo por muito tempo, sabe? A necessidade de você ter que ser restrito. E isso vai corroborando essa questão da dificuldade que a gente tem de conseguir enxergar o nosso corpo como o nosso templo, como o lugar onde a gente vive e que a gente precisa cuidar dele com carinho. O que a gente tenta hoje é fazer, o que eu tento fazer pelo menos, é pelas redes sociais mostrar para as pessoas que eu sou real. Porque acontece muito da gente ouvir, nós como nutricionistas, ouvir de outras pessoas assim: ah, mas você come isso? Ah, mas você faz isso? Ah, mas você faz aquilo? Então, a gente precisa mostrar para as pessoas, e eu acho que essa é uma ferramenta muito potente de chegar a todo mundo, né? Mostrar que a nutrição é para todo mundo. A gente mostrando como a gente é, o que a gente faz, o que a gente vive, eu acho uma ferramenta muito importante, sabe? Da gente virar para as pessoas e falar assim: ah, isso que você está comendo, eu também como. Mas eu quero que você saiba que isso não necessariamente vai ser a melhor opção. A gente precisa tratar a nutrição como um ambiente com uma gama de opções. Nenhuma delas deve ser proibida. mas a gente precisa mostrar para as pessoas o que, que é cada coisa. Ela consome isso, ok, mas você sabe o que, que tem aí? Você sabe o que, que é isso? E eu acho que hoje eu venho de uma geração muito legal, que a gente vem da graduação aprendendo muito sobre isso, muito sobre como chegar nas pessoas. Porque é muito fácil falar sobre ciência. Eu acho muito fácil, porque para mim tá ali. Eu tô vendo aquilo dali todos os dias, eu lido com aquilo todos os dias. Mas como chegar nas pessoas? Como mostrar para elas que isso é acessível? Eu tento mostrar de forma muito direta como as pessoas têm que lidar com a nutrição. E eu acho que é essa forma como a gente vai conseguir chegar lá. É mostrando, é tendo contato com as pessoas que estão mais ali à margem e que elas têm um interesse tão grande em entender o que está acontecendo e falar na linguagem dessas pessoas de forma que elas consigam me entender. E eu acho que é essa forma que a gente vai encontrar de chegar nessa coisa de você não precisa seguir isso, você não precisa se sentir tão culpada, você não precisa se diminuir o tempo inteiro para chegar numa coisa que não é o seu objetivo principal, ou não deveria ser, sabe? Mas eu acho que é falando numa linguagem simples, muito fácil, muito didática, e mostrando que eu tô ali e que eu também sou resultado disso, da mesma coisa que vocês, nós todas, né, somos. E eu acho que é a forma como a gente vai chegar lá. É mostrando que a gente não é só um perfil por trás das redes sociais, a gente é gente. Né? A gente gosta, a gente não gosta. Não é todo industrializado que é gostoso. Esses que aparecem nas redes sociais como a oitava maravilha do mundo, não são. Quando você passa a indicar coisas que você realmente gosta, que você não tá ali pra mostrar uma coisa que estão te pagando pra você mostrar, quando você olha isso aqui que a fulana oferece, horrível, o gosto é muito ruim, sabe? Então, tipo, quando você se torna mais real e não é mais só um corpo, porque as pessoas acham que é muito fácil para uma nutricionista estar dentro do padrão. Para muitas pessoas, o nutricionista tem que ser, a nutricionista no caso, né, falando de mulher, tem que ser magra, alta, saudável, ir para academia todos os dias. A nutricionista não tem TPM, a nutricionista não tem desânimo, não tem indisposição. Não, a gente tem.
É humanizar, né?
Exato, tornar mais humano, é exatamente isso. Porque a gente vem dessa geração de ícones da internet que são inalcançáveis, a gente não consegue chegar neles, entendeu? O que mais tem, gente? Dentro da graduação da nutrição, 80% das pessoas tiveram trauma com obesidade na infância e entraram para a nutrição. Ou então, tipo, sempre tiveram problema com peso e foram para uma nutricionista com a qual elas se identificaram e acharam aquilo dali inspirador e foram atrás. Mas é sempre relacionado a peso, sabe? É sempre relacionado a um problema com peso, a um problema com
padrão. A um distúrbio, né? Alguma coisa
assim. Exato. É sempre um problema com a sua imagem, entendeu? Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que nós, nutricionistas, também sofremos pressão e às vezes não conseguimos lidar com elas. Isso que eu acho que quando as pessoas entenderem facilita muito, vai facilitar muito o nosso trabalho, vai facilitar muito a nossa chegada em todo mundo.
Acho que é por aí, né? A gente se envolver, né, no que a gente faz.
Exato.
Que é também o que a gente procura fazer aqui. Júlia, pra gente fechar, então, vamos pensar assim, numa pessoa que tá com esse olhar pra alimentação, viciado, então nem prestando atenção no que ela tá fazendo. O que, que você diria para uns primeiros passos pra virar essa chavinha de que comida não vai te morder e que você pode gostar de comer e etc?
Bom, ponto 1, descascar mais e desembalar menos. É uma máxima que muito nutricionista hoje que tá nessa coisa da alimentação mais natureba e tudo. Natureba, porém, acessível, né? Não é nada muito absurdo. As coisas que não dá pra achar, por exemplo, no subúrbio, que você não consegue achar algumas coisas. Não se culpe por isso. É comida natural. Aqui você conseguir achar. É comida de verdade. Prestar menos atenção na quantidade calórica. Só, ai, tem 10 calorias, então pode. Uma banana tem 100, não pode. Não. É prestar menos atenção na quantidade de calorias e prestar mais atenção na qualidade do que você tá comendo. Isso, pra mim, é um segundo ponto muito importante. E o terceiro ponto, que é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia e que a gente negligencia muito, prestar atenção na alimentação. Prestar atenção no que a gente está comendo. A gente come hoje com o celular, a gente come hoje vendo televisão, a gente come hoje fazendo mil outras coisas que distraem a nossa cabeça. E, gente, o nosso cérebro não é essa potência toda que a gente pensa. Ele não entende que a gente está se alimentando. Isso gera quadros de compulsão, isso gera quadros de hiperalimentação. A pessoa só está satisfeita quando ela está entupida. A gente precisa se concentrar mais na alimentação. saiu um estudo há pouco tempo atrás, feito com a população francesa. São pouquíssimos os quadros de obesidade na França. Nesse estudo, eles mostravam que a população francesa, ela demora 2 horas, mais ou menos, fazendo as grandes refeições. Almoço, jantar e café da manhã. E eles demoram 2 horas e consomem entrada, prato principal e sobremesa. E normalmente tomam vinho. E por que que essa população não é tão obesa quanto a nossa, por exemplo, que às vezes faz só uma refeição, né? Faz só, tipo, uma grande refeição, só ou almoça ou janta nessa correria louca. E a gente conseguiu, nesse estudo, linkar que o fato de demorarem 2 horas fazendo uma refeição, se concentrando, confraternizando ao redor da mesa, né, com os amigos, com a família, isso faz com que eles só façam essas 3 refeições, tá? Eles só fazem essas grandes refeições, eles não beliscam, eles não fazem lanches, que normalmente são pouco nutritivos, dificilmente a gente faz um lanche que tenha um valor nutricional muito alto. Isso é, avisa pro cérebro deles, pô, eu tô sentado, eu tô comendo, e isso não vai me dar fome daqui a uma, meia hora. Tem gente que sente fome meia hora depois, porque nem lembra o que comeu. Tem paciente que você perguntar assim, o que você almoçou ontem? A pessoa não lembra, sabe? Porque foi uma coisa que ela fez sem atenção nenhuma. E o que a gente fala hoje é em atenção plena ao comer. Isso faz com que o seu cérebro entenda que você se alimentou e você sente menos vontade de comer alguma coisa. É, e normalmente a vontade é de coisas açucaradas, né? Você sente menos vontade de beliscar. Então a gente precisa começar a dar mais importância para o que a gente come. Eu, por exemplo, tento adaptar. Eu tenho paciente que é comissária de bordo e não tem tempo para comer. Ah, não, tudo bem. Eu vou comer esse lanche que você me passou. Aí eu vou pegando aos poucos. Não, senta e come. Mesmo que você faça isso em 5, 10 minutos, mas sem telefone, sem nada. Senta e faz o lanche. Pelo menos para o seu cérebro entender que você está ingerindo alguma coisa. Então isso faz muita diferença nessa reeducação alimentar. Esses 3 primeiros passos para começar. Porque começar é o que importa, né? A gente pode pensar em 1000 coisas para fazer. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não vai fazer nenhuma das 1000. E não pense por, ai, porque eu tenho celulite, ai, porque a minha barriga tá grande, ai, porque... Não. Pensa se você tá dormindo bem, pensa se você tá vivendo bem ou se você tá só sobrevivendo. Pensa se o seu estresse toma conta completamente do seu dia a dia. Pensa se você tá hidratada, se você bebe água o suficiente. Pensa se você vai ao banheiro a quantidade que você precisa de vezes, sabe? Isso tudo é o nosso corpo mostrando pra gente que tem alguma coisa errada. Eu tenho paciente que não bebe 1 gole d'água durante o dia inteiro. Sabe? Porque na correria a gente não consegue. Só que o quão importante é a água pra gente? Então, será que é a estética que precisa ser analisada primeiro? Talvez você precise ver 1000 outras coisas antes.
Muito importante, assim, esse debate, né?
É, a gente tem que começar, de fato, a falar sobre isso. Acho que esse é um ótimo lugar pra sair. Sair de uma alimentação em que você nem lembra o que você comeu. Você começou a falar e eu comecei a puxar na memória.
É, eu também fiquei aqui. O que eu comi ontem? Será que eu lembro? Lembrei.
Parte para uma alimentação mais consciente. Estamos terminando então essa gravação aqui nos estúdios do E Futuro, do Labsonic. Hoje temos pessoas aqui com a gente, ajudando a operar a mesa, Dani e Pastore. Obrigada. Julie, Souza e Fabi ajudando aqui a gente. Obrigada, meninas. Obrigada pela sua presença.
Adoramos, Júlia. Muito obrigada.
Obrigada a você, gente, pela oportunidade. Assim, é muito importante a gente mostrar para as pessoas que a nutrição é muito mais do que se fala há muito tempo, sabe? É, eu tenho visto muito mais olhares empáticos com relação a essa relação feminina hoje em dia, e isso é muito grande, né? É, ainda vai crescer muito mais, eu tenho certeza. Mas é muito interessante a gente mostrar o nosso olhar, sabe? Que a nossa voz foi calada por muito tempo. Mas agora a gente é muito mais forte. A gente se viu muito mais forte, né? Porque a gente sempre foi. Mas a gente agora tá se enxergando e conseguindo olhar uma pra outra com mais carinho, né? Com mais solidariedade. Porque o nosso problema muitas vezes é o da outra. E a gente se completa, a gente tem histórias, a gente tem vivências que se completam. E é muito importante vocês darem esse espaço para a nutrição entrar nisso. Muito obrigada pela oportunidade.
Beleza. Obrigada, Ju.
E agora é a hora do Cá Entre Nós, o relato de uma mulher sobre o tema do dia.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Isabela Aurora, sou diretora criativa da marca Aurora, de sapatos artesanais. A minha relação com a alimentação, ela sempre foi muito confusa. As minhas prioridades eram de trabalho, de estudo, de faculdade, de escola. Foi assim que eu fui passando e não fui observando como que eu me alimentava. Eu nunca tive um processo de me alimentar com alimentos que não fossem saudáveis. Porém, eu sempre tive muitos problemas com horários. Então eu ficava muito tempo sem comer ou me alimentava pouco, porque sempre dei prioridades para outras coisas. Então, realmente construí essa confusão. Até que, em algum momento, eu comecei a observar muito mais o meu corpo. Que o meu corpo precisava de uma alimentação saudável, que eu precisava dos alimentos que pudessem cuidar do meu processo criativo. E o meu psicológico precisa estar muito bem. Quando eu percebi que a minha saúde mental estava quase que afundando, eu comecei a prestar atenção na minha alimentação. Nas verduras, eu comecei a prestar atenção nas frutas, eu comecei a prestar atenção nos horários, eu comecei a prestar atenção que eu precisava parar para me alimentar, que uma rotina de comida, ela também significa um autocuidado. Você se cuidar se alimentando bem significa que você cuida também da sua inteligência, da sua vida, de uma forma muito melhor. Então eu comecei a mudar os meus hábitos. Entendi que preciso de uma cozinha prática por causa do meu tempo. E aí eu comecei a procurar receitas e alimentos que eu conseguisse dar conta e que fossem rápidos. E isso tem me ajudado muito a construir uma vida mais saudável, pensamentos mais saudáveis. A alimentação tem a ver com tudo que a gente faz. Então, quando eu fui começando a perceber isso, eu entendi que eu precisava me alimentar melhor. E eu queria também saber o que vocês fazem para vocês se alimentarem, qual a relação de vocês com o alimento.
Bom, depois dessa entrevista, desse relato, a gente pode passar a olhar com mais atenção para o que a gente está comendo, né? Fiquei bem impressionada com o que a Júlia falou dos pacientes que não lembram que almoçaram no dia anterior ou 2 dias antes. Eu fiquei olhando e me vendo mais ou menos parecida com eles.
Sim, a gente fica pensando em outras coisas, ou tá no celular, ou tá, né, às vezes na rua, e não se conecta com a comida, não para com calma, isso é muito importante.
Não olha pra comida, né?
Sim.
Não sente o gosto. Às vezes a gente come coisas que nem tão boas,
sim,
assim, nesse verão,
que
então
nem fazem bem pro nosso corpo, não tão gostosas, e a gente come mesmo assim, enfim. Tem que dar uma selecionada melhor. Nosso corpo ficar bem, feliz, pra gente poder ter força pra fazer as coisas que a gente gosta.
Bom, gente, é isso. A gente sempre pede pra vocês acompanharem a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Facebook e no Twitter, como Ventre Nós. Tem também o nosso e-mail, né?
Sim, é o ventrenos@gmail.com.
E uma novidade, como a gente falou no último episódio, agora a gente passa a divulgar também os nossos episódios pelo WhatsApp. Então, a gente tá divulgando o número do nosso WhatsApp pelas nossas redes. Procura lá, adiciona a gente, pode pedir o episódio que você quiser, que a gente disponibiliza no arquivo e você compartilha com aquela pessoa que de repente não escuta podcast, que não tem o hábito, mas que pode se interessar pelo nosso conteúdo.
Sim, e uma maneira também da gente trocar informação, se vocês quiserem mandar sugestão de pauta, de assunto pra gente fazer novos episódios, eu acho que vai facilitar bastante. Então, bota a gente aí no zap.
Manda o zap.
E manda mensagem pra gente.
A gente tá, esse ano, subindo um episódio mensalmente. A gente mudou um pouquinho a periodicidade de subir episódios aqui. A gente tá cheia de gás.
De gás,
pra seguir.
De cheia vontade de continuar o projeto e fazer ele crescer mais ainda.
Mas, gente, chegando pra ouvir, a gente agradece você que tá chegando agora e você que escuta desde o primeiro. Muito obrigada.
Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijão pra vocês.